Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 3 de dezembro. Nos estúdios, Silvonei José. O abraço do Papa aos fiéis cipriotas. Sejam cristãos luminosos. Na manhã desta sexta-feira, o Papa Francisco celebrou a primeira missa desta sua 35ª viagem apostólica. No estádio de Nicósia, cerca de 10 mil fiéis se reuniram para participar da celebração. Em sua homilia, o pontífice comentou o evangelho proposto pela liturgia do dia, que narra a cura de Jesus a dois cegos. Desse encontro, o Papa destacou três passos significativos nesse caminho de advento. O primeiro passo, ir ter com Jesus para ser curado. Os cegos perceberam que ele, na escuridão da história, é a luz que ilumina as noites do coração e do mundo, derrota as trevas e vence toda a cegueira.
Anche noi lo sappiamo, portiamo nel cuore delle cecità. Anche noi, come i due ciechi, siamo viandanti spesso immersi nella oscurità della vita.
Como sabemos, também nós trazemos a cegueira no coração. Também nós, como os dois cegos, somos caminhantes, muitas vezes imersos nas trevas da vida.
Gesù è il medico, solo lui la luce vera che illumina ogni uomo.
Mas Jesus é o médico, recordou Francisco. Só ele nos dá em abundância luz, calor, amor. Só ele liberta o coração do mal. Já o segundo passo é suportar juntos as feridas. Nesta narração evangélica, os cegos são dois e juntos dizem a Cristo: "Tem misericórdia de nós." Eis o sinal eloquente da vida cristã, eis o traço distintivo do espírito eclesial. Pensar, falar, agir como um nós, saindo do individualismo e da pretensão de autossuficiência que fazem adoecer o coração. O pecado desvirtua a realidade, faz-nos ver Deus como patrão e os outros como problemas. Mas Francisco convidou a renovar a fraternidade. A cura verifica-se quando carregamos juntos as feridas, quando enfrentamos juntos os problemas, quando nos ouvimos e conversamos. É a graça de viver em comunidade. E eis o terceiro passo, anunciar o evangelho com alegria. Jesus recomenda aos dois cegos curados que não digam nada a ninguém, mas eles não conseguem conter o entusiasmo. E aqui está outro sinal distintivo do cristão, a alegria do evangelho, que é irreprimível, afirmou Francisco acrescentando: não se trata de proselitismo, mas de testemunho, nem do moralismo que condena, mas de misericórdia que abraça, nem de culto exterior, mas de amor vivido. Para o Papa, há necessidade de cristãos iluminados, mas sobretudo luminosos, que toquem com ternura a cegueira dos irmãos. Cristãos que plantem rebentos de evangelho nos campos áridos da vida cotidiana, levem carícias às solidões do sofrimento e da pobreza. Que neste advento, concluiu o Papa, possamos renovar a confiança nele, que passa também pelas estradas de Chipre, que possamos invocar: vem, Senhor Jesus. Já na tarde de ontem, no segundo compromisso em terras cipriotas, o encontro do Santo Padre com as autoridades. Mariângela Jaguraba.
O segundo discurso do Papa Francisco em terras ciprioticas foi dirigido às autoridades, à sociedade civil e ao corpo diplomático no Salão Cerimonial do Palácio Presidencial em Nicósia, na tarde desta quinta-feira. Chipre, encruzilhada de civilizações, traz em si a vocação inata ao encontro, favorecida pelo caráter acolhedor dos cipriotas, disse Francisco no início de seu discurso, recordando que de Chipre, onde se encontram Europa e Oriente, começou a primeira grande inculturação do Evangelho no continente. Com profunda emoção, percorro os passos dos grandes missionários das origens, em particular de São Paulo, São Barnabé e São Marcos, frisou o Papa, recordando que está entre os cipriotas como peregrino e que os primeiros cristãos deram ao mundo, com a força suave do Espírito, uma mensagem de beleza sem precedentes. A surpreendente novidade da bem-aventurança ao alcance de todos, que conquistou os corações e a liberdade de muitos. Este país possui uma herança particular em tal sentido, como mensageiro de beleza entre os continentes. Segundo Francisco, Chipre refúgio de beleza no seu território, que deve ser protegido e salvaguardado com oportunas políticas ambientais concordadas com os vizinhos. Uma pérola de grande valor no coração do Mediterrâneo, disse ainda o Papa.
Così la bellezza di questa terra deriva dalle culture che nei secoli si sono incontrate e mescolate.
De igual modo, a beleza desta terra deriva das culturas que se cruzaram e misturaram ao longo dos séculos. Mesmo hoje, a luz de Chipre tem muitas tonalidades. Muitos são os povos e as raças que com cores diferentes compõem a gama cromática desta população. Penso também na presença de muitos imigrantes, a porcentagem mais significativa entre os países da União Europeia. Uma pérola gera sua beleza em circunstâncias difíceis. Nasce na obscuridade, quando a ostra padece, depois de ter sofrido uma visita inesperada que mina a sua incolumidade, como, por exemplo, um grão de areia que a irrita. Para se proteger, reage assimilando aquilo que a feriu, envolve o que é perigoso e estranho para ela e transforma-o em beleza, numa pérola, disse ainda Francisco, acrescentando.
Na pérola de Chipre è stata oscurata dalla pandemia, che ha impedito a tanti visitatori.
A pérola de Chipre viu-se obscurecida pela pandemia que impediu muitos visitantes de entrar e ver a sua beleza, agravando, como noutros lugares, as consequências da crise econômico-financeira. Neste período de retomada, porém, não há de ser a ânsia de recuperar o perdido que pode garantir um desenvolvimento sólido e duradouro, mas o empenho em promover a sanidade da sociedade, particularmente através de uma decidida luta à corrupção e às pragas que lesam a dignidade da pessoa. Penso, por exemplo, no tráfico de seres humanos. Mas a ferida que mais faz sofrer esta terra é causada pela terrível laceração que padeceu nas últimas décadas, disse ainda o Papa, recordando o sofrimento interior de quantos não podem voltar para suas casas e locais de culto.
Prego per la vostra pace, per la pace di tutta l'isola, e l'auspico con tutte le forze.
Rezo pela vossa paz, pela paz de toda a ilha, e almejo-a com todas as forças. O caminho da paz, que sara os conflitos e regenera a beleza da fraternidade, está marcado por uma palavra, diálogo. Devemos ajudar-nos a crer na força paciente e serena do diálogo, aurindo-a das bem-aventuranças. Sabemos que não é uma estrada fácil, é longa e tortuosa, mas não há alternativa para se chegar à reconciliação. Alimentemos a esperança com a força dos gestos, em vez de esperar em gestos de força. A propósito de diálogo, o pontífice manifestou apreço pelo caminho religioso do processo de paz de Chipre, promovido pela Embaixada da Suécia, a fim de cultivar o diálogo entre os líderes religiosos, e reiterou a não deixar prevalecer o ódio, não desistir de curar as feridas, não esquecer a situação das pessoas desaparecidas. Segundo o Papa, quando vier a tentação de desanimar, é melhor pensar nas gerações futuras, que desejam herdar um mundo pacificado, colaborador, coeso, não habitado por rivalidades perenes e poluído por disputas não resolvidas. Para isso, serve o diálogo, ressaltou Francisco, sem o qual crescem a suspeita e o ressentimento. E citou como exemplo o Mediterrâneo, agora lugar, infelizmente, de conflitos e tragédias humanitárias. Na sua beleza profunda, é o Mare Nostrum, o mar de todos os povos que se banham nele para estar ligados, não divididos. Chipre, encruzilhada geográfica, histórica, cultural e religiosa, tem esta posição para implementar uma ação de paz. Seja um estaleiro aberto de paz no Mediterrâneo. O Papa concluiu seu discurso ressaltando que o continente europeu precisa de reconciliação e unidade e convidando a olhar para a história de Chipre e ver que o encontro e o acolhimento deram frutos benéficos a longo prazo, não só no que se refere à história do cristianismo, para a qual Chipre foi a rampa de lançamento no continente, mas também para a construção de uma sociedade que encontrou a sua riqueza na integração. Este espírito de alargamento, esta capacidade de olhar para além das próprias fronteiras, rejuvenesce, permite reencontrar o brilho perdido.
Falando à pequena, mas viva comunidade católica em Chipre, nesta quinta-feira, primeiro dia de visita, o Papa Francisco ofereceu preciosas indicações para o caminho sinodal que a Igreja Universal acaba de iniciar. Ao recordar a atitude de São Barnabé, padroeiro da ilha, o Papa descreveu sua fé, equilíbrio e, sobretudo, sua paciência. Escolhido para visitar a nova comunidade cristã de Antioquia, formada por recém-convertidos do paganismo, o apóstolo se deparou com pessoas que vinham de um mundo diferente, de outra cultura, de outra sensibilidade religiosa. Pessoas que tinham uma fé repleta de entusiasmo, mas ainda frágil. E Barnabé acolheu, ouviu, esperou. Soube esperar o crescimento da árvore com paciência, de entrar na vida de pessoas até então desconhecidas, de acolher a novidade sem formular juízos apressados. A paciência do discernimento que sabe captar, por toda parte, os sinais da obra de Deus. É sobretudo a paciência do acompanhamento, a característica que mais toca o Papa. Uma paciência que crescer acompanhando não esmaga a fé frágil dos recém-chegados com atitudes rigorosas, inflexíveis, nem com solicitações demasiado exigentes quanto à observância de preceitos. A mudança de época que estamos vivendo, por acaso, não apresenta algumas semelhanças? Não estamos, quem sabe, passando por um momento em que o anúncio do Evangelho tem dificuldades para iluminar os mundos diferentes e as culturas diferentes em que estamos imersos? Diante da crise de fé, há a tentação de atitudes nostálgicas e lamurientas, ou de sonhar que a Igreja volte a ser, lá onde foi, relevante no cenário do mundo. Pelo contrário, explica Francisco, a Igreja marcada pela crise da fé como aquela da Europa hoje, é bom que se inspire na atitude de Barnabé e recomece a anunciar o Evangelho com paciência, especialmente às novas gerações por meio do testemunho de misericórdia. A Igreja da paciência não é estática, mas está aberta à ação imprevisível do Espírito Santo. Não é uniformizadora, pois sabe que a premissa fundamental para qualquer diálogo é a atitude espiritual de escuta, ou seja, acolher e dar espaço a quem tem diferentes sensibilidades ou visões, valorizando a riqueza representada pelas diversidades que o Espírito reconduz à unidade. Acolher o outro para dar espaço ao outro. É uma Igreja que também discute animadamente, mas não divide. Discute-se, disse Francisco em Chipre, falando às várias comunidades católicas da ilha, não para se fazer a guerra, não para se impor, mas para expressar e viver a vitalidade do Espírito, que é amor e comunhão. Discute-se, mas continuamos irmãos, precisamente como acontece na família. É este o itinerário a percorrer para que o sínodo não se reduza a mais uma obrigação burocrática a ser incluída nos planos pastorais estudados à mesa ou nas estratégias do marketing religioso, a variante moderna do proselitismo, mas que seja ocasião para viver a fraternidade. Temos necessidade, disse o Papa, de uma Igreja fraterna, que seja instrumento de fraternidade para o mundo. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José.